Fala galera, aqui quem fala é Matheus Papini, esse aqui é o episódio 31 do Rogrão Cast. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro de 2019. Sério, mais uma vez, eu não pensei em nada, eu tava com outro pensamento. Tem que começar a gravar podcast de gaveta, porque tá foda. É, chegar na sexta-feira e não ter conteúdo, não ter nem tempo de ter pensado em conteúdo. Então, o que eu pensei, falei, cara, eu tava pensando em gravar um podcast com os conhecidos da internet, como é que eu posso dizer? Pessoas da internet, eu não vou citar um nome aqui agora, que pode ser que não dê certo, pode ser que não aconteça. Eu tava flertando pra gravar com uns caras bacanas, só que por enquanto, parece que foi só flerte mesmo. Flerte? Acho que é flerte. E, cara, ontem aconteceu, sei lá, mais um capítulo. Eu não sei como é que eu posso dizer. O Atlético foi eliminado de novo. E mais uma vez, em sua história. Ah, pra começar, antes de qualquer coisa. Se você não gosta de futebol, eu acho que isso aqui não vai ser um podcast pra você, tá? Porque eu vou falar de futebol. Basicamente vai ser 30 minutos lamentando o fato da vida ter me feito atleticano. Eu acho que é isso. Vão ser 30 minutos disso. Agora, aguenta aí. Eu fico triste. Eu fico triste porque o Atlético, cara, ele... Eu posso dizer com propriedade, porque, assim, com toda a humildade do mundo, assim, mas da história do Atlético eu conheço. Eu conheço a história da... Eu já estudei muito a história do Atlético, e eu conheço a história do Atlético. E não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não é nem a décima vez que esse time, ele entrega. Ele entrega a oportunidade clara de ser campeão de um torneio relativamente fácil, vamos dizer assim. Pra quem não tá sabendo do que eu tô falando, ou pra quem, enfim. O Atlético ontem foi eliminado pelo Colón da Argentina, que é, sei lá, uma espécie de Goiás deles lá. Os caras nunca foram pra uma final sul-americana. Eu acho que o Goiás já deve ter até ido, não sei. Mas os caras, é a primeira vez agora, os caras classificaram pra final da Sul-Americana, que é contra o Independiente Del Valle, o time dos Sucos Del Valle. Mentira, não é, mas fica piadinha aí. Bicho, o Atlético, por várias vezes na sua história, eu não sei, tá pra nascer um time que tem mais dó do rival, do rival, aliás, do adversário, e do rival também. Do adversário e senta no resultado. Eu nunca vi coisa igual. Os dois jogos foram a mesma coisa. O jogo lá na Argentina, o Atlético fez 1-0. E deixou os caras se empatarem e depois virarem. Com lances imbecis, idiotas, assim, tá ligado? E aí, ontem, mais um capítulo na história do Atlético que a gente vai ficar daqui a 50 anos falando, nossa, se tivesse passado, putz, se aquela bola não tivesse entrado, sabe, essas coisas assim, aquele chute do Xará no primeiro, eu não gosto nem de falar o nome desse cara, pra começar, assim, acho que Xará foi uma das piores coisas que já aconteceram no Atlético. Ai, mas ele fez o segundo gol ontem, meu amigão, o cara custou 22 milhões de reais, o cara foi o jogador mais caro da história do Atlético. Da história do Atlético. É mais do que obrigação do cara fazer, ser decisivo e fazer gol. Ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele. Ele tá devendo e muito. Um título não. Uma sequência de jogos. Título nem se fala. Porque o Atlético, cara, em mais uma vez da sua história, igual 99. Contra o Corinthians, que até hoje eles lamentam. Eu não acompanhava futebol naquela época, eu era um bebê, sou de 94, então você imagina. Mas eu sei que meus irmãos, as pessoas mais velhas, meus pais, meus tios, assim, eu vejo eles falando, lamentando, putz, aquela defesa do Dida, aquela bola que chutou assim e sei lá quando, sabe? Ficam lamentando até hoje porque o Atlético, ele perde em detalhes, assim, sabe? Diferente do rival e de outros times, o Atlético, ele não sabe, não sei, cara, ele não sabe, ele não sabe não ter piedade, tá ligado? Na chance que ele tem de matar a partida e acabar com aquilo logo e ganhar e ser campeão e qualquer coisa do tipo, não. Eu não sei. Falta aquele golpe de misericórdia, tá ligado? E aí é aquele vilão do desenho, daqueles desenhos clichês, daqueles filmes clichês, que em vez de fato matar o herói, fica lá tipo, hahaha, você é um pobre coitado, um verme, um tolo, idiota. Aí o cara vai lá e puxa a perna dele e revira a luta, tá ligado? É o Atlético. Cara, o Atlético foi um dos... Eu não sei quantos times no mundo, eu não sei nem se já teve outro time do mundo que conseguiu esse feito. Já deve ter tido, obviamente. Mas é muito raro no futebol o Atlético conseguiu ser vice-campeão nacional invicto. Você tem noção do que é isso? Você já parou pra pensar o que é um time... É a mesma coisa que um time ser vice-campeão brasileiro invicto, cara. Hoje não dá, assim... Seria muito improvável, porque... teria que empatar muito, né? Porque é pontos corridos, mas na época era mata-mata. Em casa, nos pênaltis, pro São Paulo, em 77. E perdeu um título brasileiro invicto. Só o Atlético é o único time do mundo que consegue esses feitos, cara. É impressionante. Eu não consigo entender. O Atlético, ele tem, além de ter a famosa sina do Atlético de reviver morto, eu não, como é que eu posso dizer isso em explicar, tipo, quando um time tá muito em crise, chama o Galo vai perder pro time, com certeza. Se o jogador, se teria um atacante lá, sei lá, suponhamos que o Internacional, o Guerreiro lá no Internacional, ele esteja, sei lá, 10 jogos sem fazer gol. Coisa assim, uma seca muito grande. Deixa jogar contra o Atlético. Ele vai fazer 3 gols no Atlético. Teve uns jogos ali pra trás no Brasileiro, eu não lembro contra quem que foi. Ah, foi contra o Internacional. Aqui no Independência. O Atlético tava jogando contra o time reserva do Internacional, porque o Internacional tinha uma final de Copa do Brasil pra jogar contra o Atlético Paranaense no próximo jogo. Aí os caras vieram com o time reserva, no Independência. Adivinha quem fez os gols? William Potker e Neilton. Eu não sei qual dos dois, mas um não tinha feito gol na temporada e o outro, sei lá, tava acho que 4 meses sem fazer gol. É isso, cara, o Atlético é isso. E se eu for... dá pra guardar 3 podcasts só pra ficar citando fatos, registros assim de quando o Atlético ressuscitou o morto, aquela que todo mundo lembra, que se não me engano foi 2009, o Adriano Imperador tava no Corinthians, foi Brasileirão de 2011 que o Corinthians foi campeão, o Adriano, tipo assim, tava em baixa total, aí foi o gol que, tipo assim, que pra torcida do Corinthians é um gol antológico. Por quê? Porque é o gol que... acho que não sei se culminou no título. Os caras ganharam o Brasileiro daquele ano, mas assim, foi um gol muito importante. Tava 1-1 a partida. O cara foi lá e virou. E faltava muito pouco. Foi um baita gol, assim, de quem sabe, mas o cara tava muito embaixo, tava fazendo gol nem nada, já tava sendo criticado. É o Atlético, cara. O Atlético é isso. É o time que tem dó do adversário, tem dó do rival. Quando o rival tá em crise, ele não chega e... ah, vou ganhar um título e que esses caras caiam e aí seja um ano pra lavar a alma atleticana, não. O Atlético faz questão de perder, sei lá, de ficar 8-7 jogos sem ganhar no Brasileiro. Pro rival, também... sei lá, velho, o Atlético tava agora ali, ó, não tinha um mês atrás, o Atlético tava no G4 do Brasileiro. O Atlético já tá em décimo. O Atlético já está em décimo do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro... deve estar, sei lá, na crise que os caras estão, os caras não ganham de ninguém. Então, sei lá, 7 pontos, o Galo não quero nem ver, pra não ficar mais nervoso. Agora, ontem foi uma coisa, assim, bizarra. Cara, o Colón é um time... Você via que os caras estavam apáticos. Apáticos. Tudo bem, você pode levar em consideração que os caras ganharam um pênalti, assim, pra lá de Mandrake. Pra lá de Mandrake. Foi um pênalti, assim, muito duvidoso. O juiz começou a cavar umas faltinhas no segundo tempo, assim, que, cara, tava muito esquisito. Tava matando o time do Atlético. Mas, cara, vai pros pênaltis. Cara, você tem um elenco caríssimo, velho. Você tem um elenco com jogadores consagrados já no futebol. Você tem um elenco com Hever. Você tem um elenco com Léo Silva, tá ligado? Você tem um elenco com Ricardo Oliveira, Elias. Jogadores já experientes, já ganharam coisa. Fábio Santos, sabe? Assim, caras rodados no futebol. Não é um elenco... Se fosse um elenco de moleque, de menino, beleza, acontece. Os caras vão pegar a cancha ainda... Enfim, não é isso que eu quero chegar nesse assunto no podcast, mas cara, como esse time do Atlético já foi, teve o caso, acho que foi The Strong, acho que o Galo não conseguiu passar, o Galo foi, olha isso, cara, é muito Atlético isso, o Atlético foi o melhor da campanha da fase de grupos da Libertadores inteira, aí pegou o pior, foi eliminado, precisava de 1-0 em casa, uma coisa assim, cara, foi mal, eu falei The Strongest, mas é Jorge Wilstermann. Pra você entender, o Galo em 2016, 2017, o Galo na Libertadores se despede da competição nas oitavas de final sem conseguir marcar um gol sequer no Jorge Wilstermann. 36 mil pessoas no estádio, torcida gritando, apoiando aquela coisa toda. O Atlético foi ataque contra defesa e não conseguiu furar o bloqueio do fortíssimo Jorge Wilstermann. E foi eliminado, porque acho que perdeu o primeiro jogo de 1-0. É tão histórico isso que o Galo conseguiu fazer, que o Galo foi o primeiro clube brasileiro na história da Libertadores a ser eliminado por um boliviano. Vocês medem o nível que o Atlético chega... De passar por umas coisas assim que é inacreditável. Se tá muito fácil, o Atlético não consegue. Tem que tá difícil. O Atlético tem que tomar é de. Tem que fazer 4-1 pra passar, tá ligado? Igual com o Flamengo, Corinthians. Sabe? Essas coisas assim. Pra você ter uma noção, a folha salarial do Atlético naquela época era 40 vezes maior do que a do time da Bolívia, Jorge Wilstermann. Agora, pra atenuar mais ainda, só pra você ter uma noção do que eu tô falando, não tô exagerando, pra você ver que eu não tô mentindo. Esse empate com o Jorge Wilstermann que fez os caras classificarem pras quartas de final foi o primeiro resultado dos caras na história da Libertadores fora de casa que os caras não perderam. Até então, os caras tinham perdido todos os jogos fora de casa na Libertadores. Pra você entender a gravidade da coisa, porque assim, é o Atlético. Ah, eu fico puto, eu fico triste, tá ligado? É uma das coisas que, assim, eu sou atleticano simplesmente e puramente por causa do meu pai. E ele me incentivou a ser atleticano, e hoje eu sou atleticano. Meus irmãos também são, enfim... O negócio que tá é que, assim, eu nunca vi um título do Atlético junto com o meu pai. Aí você deve estar pensando, uai, mas é Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, etc. Cara, nessa época, meu pai tava trabalhando fora. E ele trabalhava em outro estado, outra região do Brasil. Trabalhava no Pará, bem longe. Aí era só telefone, não tinha WhatsApp. Quer dizer, até tinha, mas não era assim. Meu pai não tinha WhatsApp. Internet lá era muito precária. Então era assim, era ligar. Nossa, viu o jogo do Galo, não sei o que, aquela coisa toda. E assim, acho que o Atlético é a coisa que mais une eu e meu pai, assim. De tudo, assim. A gente conversa de tudo, mas a única coisa que a gente, de fato, tem esse vínculo forte é com o Atlético, assim. E, cara, eu tenho 25 anos, velho. Não é possível que eu não vou ver um título do Atlético do lado do meu pai. Ah, mas teve Mineiro. Mineiro não dá, amigão. Mineiro não dá. Mineiro todo ano tem. Aí, beleza, já vi, mas Mineiro todo ano tem. Eu quero falar título de expressão, cara. sei lá, uma Copa do Brasil. Brasileirão, meu filho, eu já desisti. Eu sei que o Atlético não vai ganhar tão cedo. Com esse time fudido que essa diretoria monta, esquece. Ai, mas o trabalho do diretor Rui Costa é pra daqui a 2-3 anos. Cara, beleza. Tudo bem, os caras sabem o que estão fazendo, os caras já fizeram um trabalho bom de base no Grêmio, eu acho. Não importa. Não importa. O que eu quero falar agora, o que eu quero saber, é assim, o Atlético tá com um time que há anos é um time fracassado. Há anos é um time fracassado. Fracassado. Desde, sei lá, 2015, é só batendo na trave. Aí teve 2015, 2016, teve vice do Brasileirão, vice da Copa do Brasil. 2018 também foi uma porcaria. Aí esse ano, nem na final chegou. Nem na final chegou. O vexame já foi antes. Copa do Brasil perdeu pro Cruzeiro, eliminado pelo Cruzeiro. Então assim, ah, mas lutou. Mano, lutou, eu não quero saber se lutou, não. Ai, mas o atleticano tem que ser com raça, tem que ser... Se não é sofrido, não é galo. Ó, oh, amigão, eu não quero sofrimento mais. Eu queria muito ver o Atlético ganhando um título assim, passando babão em todo mundo. Regaçando com todo mundo. Eu queria muito ver um título do Atlético assim, com o pé nas costas, em contestar, falar, cara, esse time é... Ai, mas a Libertadores foi assim. Peraí. Se aquele pênalti do Riascos entra, acabou ali. Era eliminado nas quartas, ninguém ia nunca mais falar daquele time. Ia ser crise, o caralho é 4. Então, peraí. Não foi tipo 4-0 aqui, enquanto o News Old Boys foi 3-0, sabe? Não foi. Foi tudo sofrido, foi tudo na base do Deus nos acuda, de rezar pra santo, de pelo amor de Deus, de milagre, de Vitor ser um Deus. Então foi tudo assim. Copa do Brasil também. A Recopa também. A gente quase perdeu a Recopa pro Lanús aqui, foi pra prorrogação. Quase que a gente perdeu. Eu não sei quando que eu vou ver um time vencedor do Atlético. Pra mim, já poderia não dispensar, mas assim, tentar negociar ou trocar muitos caras no elenco do Atlético. É Fábio Santos que veio aqui, não ganhou porra nenhuma. Pra mim, o Vitor já deu. É o Clayton e, não sei, aposenta o cara. Não sei. Ou deixa ele de reserva mesmo. E esse Wilson que chegou aí, que era aquele do coxa ali, pô, dá um tchau pro cara, não vai precisar dele mais. Essa é a minha visão, tá? Léo Silva tem que já era pra ter aposentado. E pra mim, o Leonardo Silva é o maior zagueiro da história do Clube Atlético Mineiro. Maior de todos. Não. Ele, pra mim, é o maior zagueiro da história do futebol mineiro. Não é clubismo nem nada. O cara... é um absurdo de zagueiro. Até um certo ponto. O cara já tá com 40 anos. O cara é mais velho do que o próprio técnico do Atlético. Não dá mais pra contar com um cara desse no elenco. Baita de um líder. Respeitado por todo mundo do Atlético. Mas em campo não dá mais. Arruma uma função pro cara. Dentro lá do clube, se quer continuar com o cara. Se não quer... faz uma homenagem, partida de despedida, muito obrigado, fez o gol do título da Libertadores. Bem, o cara vai ser lembrado daqui a 100 anos, é gol da maravilha, o cara vai ser lembrado, o cara fez o gol do título de Campeonato Brasileiro de 71 e até hoje o cara é tratado como rei. Não, claro que ele não fez só isso, né? Dadá é um dos maiores artilheiros da história do Atlético, se não me engano, acho que é o segundo. E, pô, o cara... fez um gol de um título, né? Importantíssimo, né? Até hoje o único nosso brasileiro. E assim... ah, eu dispensaria... o Hever dá ainda, é bom jogador. Igor Rabelo, beleza, deixaria. Maidana, deixaria porque é novo. Eu falei Fábio Santos pra vazar pra mim. Patrick também já deu. Arruma um lateral direito bom. O cara, ele é muito esforçado. É um baita profissional. O cara é tranquilo, de grupo, vibra, raçudo para um caralho, mas ele é mediano para ruim, cara. E ele já não é nenhum garoto, o cara já tá com mais de 30 anos, cara. Não é, e o cara já tem 10 anos de Atlético. O cara tem 10 anos de Atlético e as únicas vezes que o Atlético ganhou alguma coisa foi quando o cara tava emprestado. Você tá entendendo? Não dá, ai, mas ele é muito querido, cara. É isso que eu falo, o Patrick vai aposentar o Atlético. O cara é muito, todo mundo gosta do cara lá, a imprensa gosta do cara, o faxineiro gosta do cara, todo mundo gosta do Patrick. Então, infelizmente, eu sei que ele não vai sair, só se for pra uma proposta boa, né? Assim, aparecer um time e quiser contratar o cara. Mas nessa água que o Atlético tá, ninguém vai querer contratar os jogadores do Atlético. Ainda mais um cara de 30 anos, ninguém vai. E esse Lucas Hernandes que chegou aí, puta que pariu, cara. O Atlético gastou uma grana nesse doidão. 12 milhões de reais pra ter um lateral reserva do Peñarol de 27 anos, cara. Que coisa bizarra. Bizarro, não tem outra explicação, é bizarrice. Cara, o cara já deve ter tido uns 3, 4 jogos pelo Atlético. Puta que pariu, o cara é ruim demais, velho. Nossa senhora. Como, eu não consigo entender como é que o futebol, eu não sei, eu tô louco. Pagar 12 milhões num cara ruim, reserva do Peñarol, e falar assim, não, esse cara vai dar certo aqui. Não, eu acho que aqui ele encaixa. Ah, tipo o Guga é bom, velho, é uma aposta, o moleque tem cara de 98, bicho. O cara é 4 anos mais novo que eu. Ele era do Avaí, foi bom na Série B. Dá pra tentar, velho, às vezes daqui a uns 2, 3 anos o cara tá bom, fraco, tem muito que evoluir ainda, menino ainda, velho. Eu sou assim, velho, futebol, mano, você tem que ter 70% do seu time é menino, velho. O resto tem que ser uns caras, assim, essencial. Ou o cara é um puta líder e é ok, ou o cara tem que ser um cara mais experiente, só que o cara tem que ser pica. Do cara falar, não, pera aí, deixa que eu resolvo. Pra mim é isso, mano, futebol é a mescla. Você não pode ter, sabe, o Lucas Hernandes, o cara é de 92, velho. O cara é 2 anos mais velho que eu, o cara tem 27 anos. É, eu acabei de falar. Bicho, o cara é muito ruim. Ele chegou no Brasil, todo mundo falou, ah, beleza, agora o Fábio Santos fica no banco, vai ter um cara mais novo, que aí a gente pensa, a gente sempre acha que vai ser raçudo, porque a gente acha que todo sul-americano é raçudo. O cara é muito, vocês não botam fé, velho, o cara é muito ruim, bicho. Ai, mas ele jogou nem 5 jogos, não importa, se o cara fosse bom, ele já teria assumido a titularidade. Se o Fábio Santos tá lá ainda, é porque o outro é pior. O cara já tá no Atlético já tem um tempinho já. Ele não chegou tem um mês. Ah, não, ele tá adequando ainda, ele tá se adaptando. Não tá. Não tá adaptando, já acabou esse papo já. Não demora tanto assim pra adaptar. Agora, Elias pra mim já deu. Já muito tempo de Atlético, não vai ganhar nada aqui. Eu gosto dele, é bom jogador, mas é uma puta moeda de troca. Dá pra fazer trocas boas e inteligentes com ele. Cara, o Casares, velho. Torcida do Atlético deve estar, nesse momento, ela deve estar odiando o Casares. Porque o Casares é o cara que deixa a torcida do Atlético mais dividida entre amor e ódio do que eu já vi. Porque... Ah, velho, não precisa explicar? Não precisa não, né? O cara joga quando ele quer, tem jogo que o cara destrói, ele simplesmente acaba com o jogo. Tipo ontem, o cara tava bem na partida, o cara participou da jogada do primeiro gol... Deu um passe absurdo pro Xará no segundo gol. Tava jogando bem. Chega no pênalti decisivo, vai lá e erra. Aí, cara, a torcida esquece o que o cara fez. Vai ficar lembrado pelo pênalti errado. Pênalti que eliminou o Atlético. Ele é displicente, cara. Ele não é profissional. Então, assim, eu acho que se for pra vender o Casares... Deixa eu explicar. Ou trocar tem que ser uma venda muito boa... Ou uma troca assim, caralho, velho, esse aqui não tinha como. Esse cara ali, sei lá, trocar num menino que tá pra explodir, assim, sacou? Tem que ser uma coisa assim. Sei lá, velho, eu trocaria o Casares no Tardelli. Ah, eu trocaria. Se o Grêmio quisesse trocar pau a pau, eu trocaria fácil. O Casares já deu, cara. Tipo assim, ele tá no Atlético tem muito tempo já, cara. O Casares chegou no Atlético em 2016. Quase 200 jogos pelo Atlético. Olha, não é pouca coisa não, tá? Já teve lampejos, você fala, velho, caralho, esse cara é um absurdo. Todo mundo sabe o potencial do Casares. Todo mundo já tá cansado de saber que o Casares é um absurdo. Mas, ele é displicente, não é profissional, então aí ele faz um jogo absurdo e ele fala, ah, beleza, agora eu vou ser titular mais uns 2 meses. Aí fica 2 meses naquela, dá uma assistência ali. Véi, se ele fosse focado e falasse assim, velho, esse ano eu quero ser o melhor jogador da América do Sul. Ele conseguiria fácil. Não sei, fácil não, mas assim, eu acho que ele conseguiria. Ele tem bola pra isso. mas não quer, quer saber de mulher, mulher. Quer saber de mulherada, quer saber de bebida, de churrasco. Farra, jogador de farra, então não tem jeito, velho. Se o cara, pro cara ser jogador de farra, eu acho que é o seguinte, o cara tem que jogar 3 vezes mais em campo, véio, tá ligado? O cara tem, ele tem que justificar a farra dele. Porque ele fala assim, ah, beleza, eu vou fazer farra aqui, mas assim, todo mundo sabe que eu sou de farra, mas eu vou chegar em campo lá, eu vou acabar com a partida. Só que não, a maioria das vezes não tá sendo assim, sacou? Ontem tinha tudo pra ser assim, daí falar, velho, calei a boca, fazer o gol do pênalti decisivo lá, e aí o Cleiton pegasse o outro, sabe, alguma coisa assim? Não foi. Não foi assim. Agora, cara que eu manteria, sem dúvida, Jair. Jair é muito, cara, que volante bom. O time do Atlético é outro com o cara, só que o Atlético é isso aí, gente, que eu tô falando o podcast inteiro. É azarado. O time do Atlético é azarado. O cara, o Jair machucou. Aí o Atlético começou a perder, porque o cara é de fato o melhor jogador do Atlético. Hoje ele é o melhor jogador do Atlético. O time do Atlético passava por ele. A transição, marcação. Ele, o cara é um puta volante. O que aconteceu? Machucou. Aí voltou no jogo de hoje. Porra, já jogou pra caralho no primeiro tempo. Acabou pro primeiro tempo, o cara cai no gramado, machucou de novo. Isso aí é o Atlético. É isso, define o Atlético. O melhor jogador sempre machuca. O cara é o melhor volante do Atlético, machuca. Aí você fala assim, ah, que azarado, Atlético azarado. Olha o que aconteceu com vocês na Libertadores e Copa do Brasil e essas coisas. É o mesmo papo de sempre, já tá dando quase 10 anos a Libertadores e a gente tá aí nessa mesma... Não sai, sabe, essa coisa. Ah, tá, já deu, a gente tem que ganhar outra coisa. Pode ficar vivendo disso aí pra sempre, não. Ai, mas vocês tiveram muita sorte no Libertadores. Meu amigão, no mesmo ano da Libertadores, o Cruzeiro ganhou e da Copa do Brasil, os caras ganharam 2 brasileiros só. Só isso. Então, tipo assim, nem no ano de glória do atleticano, a gente tem passo, os caras têm que ganhar junto com a gente. Sacou? É foda, velho. É, ser atleticano não é fácil, velho. É muito sofrimento, bicho. A gente não consegue. O atleticano não tem paz. A melhor frase é essa: o atleticano não tem paz. Aí você vê o Gustavo Blanco, cara. Peraí, não sei se vocês conhecem Gustavo Blanco, se não tiver um atleticano assistindo isso aqui. Bicho, sem brincadeira, pra mim, ele é um dos melhores volantes que eu já vi na história do Atlético, eu não tô exagerando, velho. O cara é um absurdo de volante. O cara é muito absurdo, bicho. Muito bom volante. O cara até 2 anos machucado, velho. 2 anos, joelho, tudo fudido. Teve que operar os 2 joelhos. Novo, um moleque novo, bom para um caralho. É isso, cara, a vida atlética é essa. Aí você tem um cara bom, aí igual 2012. 2012 tava com o time certinho, né? Tinha tudo pra ser campeão brasileiro. Aí vai lá o que acontece, Danilinho vai lá e some. O cara vai lá dar um sumiço, aí tem que demitir o cara por falta de profissionalismo, aí o time cai, porque aí não tem ninguém pra... Ah, velho, oh, o Atlético me desanima de... Oh, caralho, é muita incompetência misturado com azar. Bem, tinha até galera falando... Que na época, um tempo atrás aí, que o Atlético, o atleticano, sei lá, a diretoria pintou o manto da Santa de preto, que era azul, e isso fez essa tragédia de anos, sabe? Porra! Caralho, os trem que acontece com o Atlético, cara. Eu manteria o Otero, gosto do Otero, eu acho que se ele fizer uma pré-temporada boa, ano que vem ele deve voltar bem, porque depois que ele voltou agora do empréstimo, meu Deus do céu, que coisa bizarra. O cara não fez nada. Não acertou nem falta, que era o forte dele. Zé Welles eu manteria por ser novo. Só por ser novo. Mas assim, ontem ele jogou bem, ele entrou bem. Ramon Martínez eu manteria também, o volante paraguaio novo, já tá na seleção dos caras. Assim, eu acho que dá pra... Gastou bem, mas eu acho que assim, o cara tem futuro. O Vina eu não manteria. Não acho que tá agregando alguma coisa pro time do Atlético. Dá pra trazer um jogador que agrega mais, deve ser mais barato. Ai, mas ele teve uma época que tava fazendo gol. Cara, foda-se. Tem 5, 7, 10 jogos, o cara não faz mais nada. Teranza, eu não preciso de falar mais nada. Pra mim, esse cara foi uma das maiores frustrações minha como atleticano, porque falaram pra mim que o cara era o novo Arrascaeta. E eu fui quente achando que o cara é um... Nossa senhora, eu não gosto nem de falar. O cara é um cocô. O cara é um lixo. Ai, mas tem que adaptar. Adaptar o caralho. Tem 2 anos que ela tá atlético. É uma bosta. O Natan tentaria manter por empréstimo, ele é um jogador interessante. O Luan, eu daria um. Tentaria trocar ou vender. Ah, já tá velho, não velho, mas assim, já não tá nenhum garoto. já deu o que tinha que dar, já tá desgastado com a torcida. Ai, mas ele é ídolo pra caralho. É, velho. A gente vai lembrar dos lances do Luan, velho. Daquela Copa do Brasil, ele foi o principal jogador disparado. O cara fez gol em todos os jogos, velho. Assim, todas as fases, tá ligado? Contra o Palmeiras ele fez gol, contra o Corinthians ele fez gol, contra o Flamengo e contra o Cruzeiro. Cara, vai ser lembrado daqui a 2000 anos, não sei. Mas uma hora, velho, o atleticano não sabe encerrar um ciclo, tá ligado? De ídolo nem nada, começa a desgastar. Tá sendo assim com o Vitor, tá sendo assim com o Léo Silva. Cara, gratidão é uma coisa assim, beleza, vamos fazer uma plaquinha, faz um jogo comemorativo, dá um abraço, tira foto, chora, aquela coisa, mas tem que acabar, tem que saber encerrar ciclo. Olha o Ricardo Oliveira aí, cara, ele não é ídolo aqui, mas porra, o cara já deu o que tinha que dar. Não tem como você ter um cara que nasceu em 1980 jogando bola no seu time, não tem jeito. Sendo que o reserva dele nasceu em 2000. Vocês estão entendendo? Eu manteria o Alejandro, acho que dá pra render muitos bons frutos. O cara é de 2000, gente. O cara é de 2000, o cara tem 19 anos. Dá pra insistir nesse cara. Vamos ver, velho. O cara foi artilheiro em todos os anos dele na categoria de base. Vamos ver se no profissional o cara vinga. Talvez vingue, porra. Ai, mas o Atlético não revela ninguém, mas também não tem boa vontade com os caras da base. A verdade precisa ser dita. Não tem boa vontade. Primeira vez que o cara da base erra, já começa a vaiar. Aí você vê o Santos, não revela o nego todo ano. O Grêmio tá com essa coisa agora, o Atlético Paranaense também. Por quê? Os caras apostam na base, cara. Vê aí, vamos ver se o cara dá. Ai, mas o Alejandro é muito ruim. Mas, mano, se o Ricardo Oliveira não tá fazendo gol de centroavante, por que que o Alejandro vai fazer? Um cara que tem 40 anos de futebol, bicho. Ah, foda, velho. O Xará, pra mim, tem que vender. Horrível. Vai ter que vender caro, porque pagou caro pra mim. Vamos ver se a gente consegue equilibrar esse prejuízo. Ou trocar um cara pica. Porque é o velocista que não corre. Chegou como velocista, como flash, como raio. Porra, velocista é esse, caralho. Vai tomar no cu. Igual aquele filho da puta do Michael Bolt. Sério mesmo, esse cara pra mim é uma vergonha. É uma vergonha esse cara ser jogador do Atlético. O cara tinha que estar no máximo no CSA. O cara é horroroso. Horroroso. Outros dois que eu manteria. De Santo, gostei muito. Todos os jogos que o cara jogou no Atlético até agora, jogou bem. Posicionamento impecável. Finalização boa. Movimentação excelente. E Giovani. Giovani, cara, o cara chegou bem, entrou nas partidas bem. Só que, sei lá... Essa fase ruim do cara, o cara foi lá embaixo também. Mas eu manteria também. Jogador interessante, colocar no segundo tempo ali pra dar uma correria no jogo e tal. Mas o que eu quero dizer é isso. O Atlético, ele... como é que eu posso dizer? Ele precisa de uma reformulação de elenco. Esse elenco que tá aí não dá mais. Não dá mais. É um elenco que já se mostrou que não ganha nada. É um elenco fracassado. É um elenco que é apático. Totalmente apático. Ah, perdeu, beleza. Se ganhou também. Tá, legal. Cara, você tem que chegar, perder uma partida dessa, você tem que chegar no vestiário e chutando a cadeira, chutando a porta, tá ligado? Você tem que ter indignação na sua cara, você tem que dar raça, cara. Assim, eu até acho que nem é tanta falta de vontade, não. Os caras deram vontade. Mas, cara, é falta de vergonha na cara, é falta de... Vambora. Perder também é só sul-americana. Não é só sul-americana, não. É um título importante, é um título internacional. Eu manteria o Rodrigo Santana, manteria. Ai, nossa, mas esse cara agora vai ter uma pressão, bicho. Vocês não imaginam. O Cuca tá desempregado, bicho. Cara, se empatar o próximo jogo, já vai estar pedindo o Rodrigo Santana. Isso se ele já tiver, o Cuca já não tiver sendo contratado. Enquanto eu gravo esse podcast aqui, e edito e etc. Porque hoje é dia 27. 27? É, hoje é dia 27. Eu não duvido que a diretoria do Atlético já esteja apalavrado com o Cuca caso perca o Rodrigo Santana perca no final de semana. Não duvido nada. É uma, sem brincadeira, é uma vergonha a presidência do Atlético contar com Sérgio Sete Câmara. Eu não gosto de ver entrevista do cara, eu não gosto de ver a cara dele, eu não gosto de seguir ele em rede social, porque o cara é um bostão. O cara que na sua apresentação como presidente fala que não gosta de futebol. Aí o cara vai e bota o Alexandre Galo pra gerir o futebol do Atlético por um tempão. E depois deixa Marques, sabe? É tudo na base da... vamos tentar ver se dá certo. Aí tenta fazer uns testes, assim, tipo... A sorte dele é que o Thiago Largue deu certo, cara. Mas depois demitiu... Aí o cara não tem... Ele não tem... É, o cara fez teste de treinador, ele fez teste de diretor, tipo assim, né, com diretores. Cara, o Alexandre Galo foi um teste, ele não tinha sido diretor em lugar nenhum. O Marques foi um teste, não tinha sido diretor em lugar nenhum. Então, assim, o cara não tem... Eu não sei se ele não tem ambição. Ó, austeridade. Que austeridade é essa que você paga 22 milhões no Xará e 12 milhões? 12 milhões no Lucas Hernandes? Que austeridade é essa? Me explica. Não tem como explicar uma austeridade dessa, não. Cara, já deu, né? Já tem muito tempo de podcast. Só queria mostrar pra vocês que, assim, eu acho que, infelizmente... eu não vou ver, ou não tão cedo, eu acho que eu nunca vou ver, meu coração até dói falar isso, mas acho que eu nunca vou ver um título do Atlético do lado do meu pai, que é uma pena, mas é isso. É difícil admitir, a verdade é essa, mas é triste admitir. Eu acho que eu nunca vou ver. Verdade, principalmente se for brasileiro. Se, ou algum atleticano que esteja ouvindo isso aqui até agora. Você realmente acha que, sei lá, ano que vem o Atlético tem time pra... Ah, mas ele tem que ver as contratações. Com a base que tá aí, contratando um ou dois jogadores, ou demitindo... Enfim, com a base que tá aí, contratando um ou dois, três jogadores. Você acha realmente que o Atlético tem time pra ser campeão brasileiro? Vamos lá. Você acha? Não tem. Ainda mais com Flamengo e Corinthians agora despontando e Palmeiras. É aí que o Atlético... Cara, dói muito falar isso. Dói muito falar isso. Dói demais. Mas eu acho que eu nunca vou ver o Atlético ser campeão brasileiro. Nunca. Eu não. Pode ser que seja daqui a 60 anos. Sei lá, não sei. Posso estar falando merda também. De estar puto e... Enfim. Minhas redes sociais aí, tá? É Twitter é @MatheusPapini. Eu também tô na Twitch. O Instagram é @MatheusPapini. Todos é MATEUSPAPINI. Galera, quem costuma escutar o podcast pelo Castbox, agora a gente também tá no Castbox. Todos os episódios estão lá. Só procurar o @RogrãoCast, você vai achar. É isso, cara. Tô na Twitch lá também, né? Só que a Twitch não é Matheus Papini, não. Eu acho que eu devia ter falado Matheus Papini, mas eu errei. É Rogrão. twitch.tv/Rogrão. Segue lá. Eu vou te seguir de volta. Preciso de ter 50 seguidores pra virar afiliado dos caras. Então, pra mim é importante que você me siga lá. Mesmo não precisa nem de ver, não. Só me segue lá e tá tudo certo. Já ajuda muito. Então é isso, galera. Valeu demais. Rogrão Cast essa semana fica por aí. Beleza? Valeu, galerinha.
Então, até semana que vem.
A vida só gosta de quem gosta de viver. A vida não quer ser desperdiçada. Aproveite seu tempo, está tudo aí pra você. Então, esqueça tudo e me beije. Como há muito tempo eu sonho.